Oi, eu me chamo Ângela Rocha, esse é o Pausa para a Série e você está ouvindo a mais um episódio especial. Se acomode no local que estiver e venha ouvir comigo.
Oi, para você que está ouvindo, eu sou a Aisha, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Tenho 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Eu moro no estado de Michigan, que é próxima a Chicago. Moro na cidade em Detroit. Detroit é a cidade onde, sabe o Eminem, aquele filme do Eminem, 8 Mile? Eles gravaram e é aqui próximo da minha casa. Eu não sabia disso até eu chegar aqui. Bom, como eu vim parar aqui? Eu conheci o au pair um pouco depois de eu ter acabado o meu ensino médio. Eu crescendo, eu sempre fui aquela criança que se via vivendo longe, brincava que eu ia ser aquela tia que morava no exterior, que trazia presentes legais para os sobrinhos e que só vinha pro país para passear. E engraçado que quando acabou o ensino médio, tava todo mundo com aquele, fazendo Enem, e ai, o que que eu vou fazer de faculdade? Alguns 100% certos do que iam fazer, outros tentando se entender, e eu lá, que eu só sabia que eu não queria ficar ali, mas não fazia a menor ideia em como eu iria sair dali. Então foi aí que eu e a minha melhor amiga, a gente decidiu que a gente ia fazer intercâmbio, a gente ia dar um jeito de fazer intercâmbio. Eu lembro que no dia que eu falei pra minha mãe que eu ia fazer intercâmbio, ela ficou louca. A gente brigou, acho que foi a maior briga que a gente já teve, porque dinheiro sempre foi um assunto delicado pra minha mãe. E quando ela ouviu eu falar, ela ficou brava comigo, porque eu sabia que. Ela sabia que eu sabia que ela não tinha condição de pagar, e eu falar aquilo pra ela deixou ela brava e ao mesmo tempo triste, porque ela sabia que era algo que não era a nossa realidade. Eu sabia também. Só que acho que um grande problema e algo que eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta alguma coisa sobre intercâmbio ou comenta que tem um grande sonho é que. Um sonho não planejado, ele é só um sonho. Então, acho que isso é algo que o au pair me ensinou e é muito claro para mim, que se eu quero fazer qualquer coisa, não importa o quão pequeno ou grande seja, eu preciso me planejar. Porque se você não se planejar, aquilo vai ser sempre um pensamento que você algo de algo que você gostaria de fazer. Então, acho que isso é uma das principais coisas que eu vou tirar desse meu intercâmbio. Bom, enfim, voltando à história, né? Eu e a minha melhor amiga decidimos, e depois dessa briga com a minha mãe, a gente foi em todas, sem a minha mãe, né? No caso, eu tinha 17 anos, e foi eu e a minha amiga, 17 anos também, em todas as agências de intercâmbio de São Paulo, capital. Porque a gente precisava de um valor. Eu sempre soube que eu queria fazer intercâmbio. Eu sabia que é caro, mas eu não sabia o quão caro. Então, é caro R$ 1.000, é caro R$ 10.000, é caro R$ 30.000. Descobri que é caro, caro, caro. Então, a gente chegou num valor. Para ir para a Irlanda, a gente ia precisar de mais ou menos R$ 30.000. Cara, a gente tinha 17 anos, como que a gente ia tirar esse dinheiro? Olhando assim de volta hoje, eu penso que a gente foi meio louca. Mas a gente tá aqui, né? Então, acho que quando você quer algo assim com muita intensidade, você precisa ser meio fora da caixinha. Enfim, aí a gente descobriu que a gente precisava de R$ 30.000. Primeiro, a gente precisava de um emprego, né? As duas estavam desempregadas. Aí a gente foi atrás de jovem aprendiz, né? Porque menor de idade e tudo mais. Comecei a ser jovem aprendiz. Ganhava R$ 400 por mês. E no meu planejamento, se eu juntasse os R$ 400 eu ia embarcar, eu ia viajar, consegui fazer lá para 2021. Então, depois de uns 4 anos. Isso, você acha que isso parou a gente? Fez a gente repensar? Fez a gente desistir? Não. A gente estava lá, firme e forte, trabalhando, juntando todo o dinheiro possível, não fazendo nada da vida além de trabalho, casa, casa, trabalho. Até que uma colega de trabalho me perguntou: Nossa, meu, mas por que você não vai ser au pair? E eu: Au pair? O que que é au pair? Até que eu fui, cheguei em casa, fui pesquisar sobre e me deparei com um valor que era um quarto do preço dos outros intercâmbios que eu tava procurando, né? Aí a gente já acha que não é verdade, que é mentira, né? Que, sei lá, que é uma das parcelas ou algo assim. Até a minha mãe me disse isso, eu nunca vou esquecer, que ela falou que não, imagina, deve ser uma parcela, deve ter alguma letrinha aí pequena falando que, né, o valor inteiro. Enfim, fomos lá, fomos em todas as agências de intercâmbio, procurando qual era a melhor, achamos uma, fechamos. Algo que eu aconselho muito hoje em dia é converse com todo mundo. Por isso também que eu tento conversar com todo mundo que me chama para perguntar sobre o assunto. Eu tento tirar o meu tempo mesmo para ajudar essa pessoa, porque teria sido tão mais fácil para mim se uma pessoa me ajudasse, o que não foi, né? Eu tive que fazer a minha pesquisa e, tipo, tudo bem também. Hoje também tem vários canais no YouTube, as meninas fazem vários vídeos, então isso não é um problema, né? Fazer a própria pesquisa. E é isso, aí eu fui, pesquisei, fechei depois de alguns meses trabalhando e juntando todo o dinheiro possível. Eu vim chegando aqui, algumas coisas aqui me chocaram a princípio em relação ao Brasil e aqui. Primeiro que o racismo aqui é algo que me chocou bastante e não. Acho que não me decepcionou nem nada assim, não me assustou. Mas aqui é bem nítido, assim, é bem explícito. As pessoas não têm vergonha de serem quem elas são. Então, né, isso pode ser positivo ou não. Então, isso foi algo que quando eu penso assim, é algo que mais mudou a minha visão estando aqui. E outras coisas também, ensino, qualidade de vida, consumo, desperdício, todas essas coisas assim mudaram a minha visão estando aqui. Outra coisa que eu falo bastante é quando a gente está no Brasil, muitas pessoas idolatram os Estados Unidos e não é querendo, né, cuspir no prato que comeu, mas esse aqui não é um país perfeito e eu consigo ver nitidamente os defeitos. Daqui, assim como eu consigo ver nitidamente os defeitos do Brasil, mas consigo sim ver as qualidades e acho que, infelizmente, estando longe é aí que eu consigo ver mais as qualidades. Então, aqui não, definitivamente não é um país perfeito. Mas acho que é algo que eu vou levar comigo pro Brasil é isso de ser quem eu sou. Eu acho que é isso. Eu cresci muito, amadureci muito. Muita gente acha uma loucura de eu ter chegado aqui com 19 anos, mas para mim foi o tempo perfeito, perfeito mesmo. Eu já era muito madura, mas estando assim, você e você mesmo em outro país, outra língua, que eu já falava bem. Eu entendo que para pessoas que não têm o inglês tão bom seja mais difícil, Mas mesmo assim, sabe, coisas básicas, tipo abrir conta no banco e resolver BO no banco, que você tem que falar, ai meu Deus, eu tenho que desenvolver o inglês agora, é agora que tem que ir. E é isso que é o mais incrível, eu acho, de intercâmbio, quando você se vê fazendo essas pequenas coisinhas que você percebe, ah, estou aqui, estou fazendo. E é isso, esse au pair, achei engraçado você me pedir para fazer para participar aqui, porque a minha prima caçula me pediu para fazer um vídeo para um trabalho da escola dela falando sobre o au pair. E eu achei isso tão incrível. Então, é por isso que eu decidi fazer aqui também, porque eu acho muito importante falar e falar a verdade sobre esse programa, sabe? Esse programa é fantástico, a gente cresce muito, a gente viaja, a gente ganha em dólar, mas a gente também mora com nossos chefes, a gente atura a criança dos outros todos os dias, tanto chovendo, nevando, dando sol pra caramba lá fora. Então não é fácil. Mas vale a pena cada minuto, sim. E é isso, eu queria dizer que eu estou à 100% de disposição para ajudar se você estiver querendo conversar sobre intercâmbio, sobre se planejar. Eu acho muito importante a gente que está aqui e viveu isso, ajudar as meninas e meninos que querem fazer isso, querem fazer acontecer. É isso, gente. Você aí fica saudável, coloca sua mente no lugar certo. Eu sei que o mundo tá uma loucura esse ano. Foi, acho que, olha, esse ano já deu, né? Esse ano aconteceu muita coisa. E ao mesmo tempo que ainda estamos em julho, já estamos em julho e tanta coisa já aconteceu. E é um ano que é para colocar em teste a nossa saúde mental. Então é muito importante se manter perto de pessoas que se preocupam e pessoas que você sabe que estão passando pela mesma coisa. É isso, gente. Beijão.
Oi, meu nome é Marcela, eu tenho 27 anos, eu moro na cidade de Columbus, Ohio, e atualmente eu sou babá aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui nos Estados Unidos há quase 3 anos e a Angela me convidou para falar um pouquinho do meu programa de au pair. Eu escolhi o au pair porque na minha época era o que mais cabia no meu bolso e eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre quis fazer intercâmbio. Aí uma amiga minha me apresentou, falou como é que era, mais ou menos. Ela já tinha sido au pair, eu conversei com outras amigas. E aí foi a opção que coube no meu bolso. Eu achei legal. Eu sempre cuidei de criança no Brasil. E eu falei, ah, por que não, né? E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria sim feito o programa outra vez. Se eu tivesse na mesma condição. Se eu tivesse mais condição financeira na época, talvez eu teria escolhido outro programa. A minha maior conquista aqui, desde que eu comecei o programa, foi, eu acho que foram todas as viagens que eu fiz. Eu consegui viajar muito, isso foi muito legal para mim. Foi, tipo, eu acho que foi a força de finalizar o programa. E eu também, como podia fazer extra, eu consegui juntar dinheiro e consegui comprar o meu carro aqui nos Estados Unidos, que foi uma mega conquista. Eu amo meu carrinho. Se eu pudesse dar uma dica para mim mesma antes de ter vindo, seria: fale não, não tenha medo de falar não. E eu gostaria de ter coragem de perguntar. A minha família, eu tive sorte, eu podia fazer extra para eles, mas a primeira família que eu tive, eu não podia. Então, se tem uma coisa que eu queria perguntar antes, seria se o extra é liberado, que eu acho que ajuda muito as au pairs, porque a gente não ganha tanto dinheiro assim. E para quem tem mais, like, mais vontade de viajar ou de juntar o dinheiro, alguma coisa assim, ajuda demais. Se eu voltar para o Brasil, a minha maior saudade vai ser, não sei, essa facilidade que a gente tem de viajar aqui. Não sei, eu acho que aqui as coisas são mais fáceis. Eu gostei muito de poder ter viajado, então acho que essa seria a minha maior saudade. Mesmo viajando no Brasil, eu nunca pude viajar tanto igual viajei aqui. Eu fiz 26 estados durante o meu. 25 estados durante o meu programa de au pair. O que a agência não me contou, que eu acho necessário para as au pairs saberem, é que a minha agência disse que eu teria que pagar meu voo de volta se eu tivesse que voltar para o Brasil. E eu fiquei, meu Deus do céu, não posso pedir rematch, porque foi isso que eles me falaram. Eles disseram que se eu pedisse rematch, eu teria que pagar o meu voo de volta para o Brasil. E isso é a maior mentira, né? A gente sabe que a gente sempre consegue um jeitinho de voltar e tal. Então é como que se eles pusessem um medo em você, né? Tipo, olha, você pediu rematch, você vai ter que arcar com as consequências. Na verdade, você vai ter que arcar de qualquer forma, mas o que a gente acaba sabendo é que se você falar com o governo, eles pagam, eles fazem a agência pagar a passagem de volta para você. Então, tipo, au pairs, não tenham medo de pedir rematch. Se vocês não estiverem felizes aqui, não tenham medo, vocês vão conseguir. Se vocês não conseguirem, vocês conseguem voltar para o Brasil sem precisar pagar a sua passagem. Não tenha medo de dizer não, sabe? Você tá morando na família dos outros? Sim, você tá, mas eles vão pedir o que eles acharem cômodos para você. Então você não tenha medo de falar não. Se você não falar não, você vai fazer tudo. Eu me arrependo um pouco disso. Eu fiz um pouco demais para minha família. No final eu já tomava conta de tudo, da casa toda e das crianças e de todo mundo e das viagens e de tudo. A minha maior decepção aqui com o país, eu acho que não era aquele sonho que eu, tipo assim, não é tudo que você imagina, não é um filme americano, sabe? Também tem falta de educação, também tem problema com todo, como todo país tem. Então a gente não pode vir pra cá como, ai, vai ser maravilhoso, vai ser um sonho, é lá, é lindo, é tudo demais. Não, vem com um pouquinho mais o pezinho no chão, porque aqui tem problema também, como todo lugar tem. As pessoas aqui são até um pouco mais rudes, porque no Brasil a gente toma mais cuidado para falar as coisas, a gente tem medo de magoar, a gente tem medo de como a gente vai falar, que eles vão ser diretos com você, eles vão falar o que eles pensam e é isso. Mas isso também, por um lado, isso também é bom, sabe? As pessoas não têm medo de falar o que elas sentem. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta também no nosso país. Tem um lado ruim e um lado bom, né? De toda a situação. Outra coisa boa aqui é o poder de compra. Aqui a gente faz muito mais com muito menos. Por exemplo, eu fui babá, sou babá aqui, né? E quando que eu conseguiria viajar, né? Todos os estados aí do Brasil. A gente sabe que é uma coisa bem difícil, principalmente se a gente for para uma reserva ou para um parque, alguma coisa assim. Fica mais complicado pra gente do Brasil. Aqui é tudo fácil, tudo vai, tudo a gente come bem, com pouco dinheiro e tudo isso. Cresci muito no intercâmbio, a gente aprende a ter força, né? Que a gente tá sozinho, por mais que a gente tenha amigos, por mais que você tenha tudo, aqui é você. Na hora do dia a dia é você, as responsabilidades vão ficar juntos com você. Eu acho que eu mudei bastante isso. Bom, eu já era responsável no Brasil, eu achava que eu já era, nossa, meu Deus do céu. E aí eu mudei pra cá e eu falei, meu Deus, estou sozinha aqui. E agora? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e a gente vai se virando, cria uma independência maior do que se a gente já tinha uma. E você vai mudar, você tá vivendo outra cultura, você tá, sabe, você tá se desdobrando pra isso, você aprende a se dar mais, você aprende a engolir mais sapos. Se você já engolia, você vai aprender que você vai engolir muito mais, porque tem coisas que para você são incabíveis, mas é cultural. Então você tem que falar, ah, eu tenho que pensar que talvez fosse no meu país, eles também estariam achando um absurdo. Então, né, vamos lá viver isso. E vamos bola pra frente, né? Vamos passar, vamos esperar, vamos engolir mais esse sapo. Não foi tudo como eu imaginei que seria, principalmente porque eu tive um rematch. Eu achei que a minha primeira família ia ser a família dos sonhos. Eu achei que eles iam ser super legais comigo. E quando eu cheguei, foi um tapa na minha cara, né? Eles eram bem. Eles nunca tiveram au pair, eles nunca tiveram alguém morando com eles. Então, tipo, o primeiro filho deles foi só com eles. Ele não era acostumado a ter ninguém em volta deles. Então, foi difícil para mim com a criança. Eu nunca tive problema de me adaptar com as crianças que eu cuidei do Brasil. E quando eu cheguei, eu tinha um menino que ele olhava para mim e ele me chutava. Ele falava: "Não, você não, querida. Aqui não." Então, para mim foi muito difícil essa adaptação dele me rejeitar o tempo todo, ele não querer estar perto de mim, os pais me pedindo favor o tempo todo. A gente tinha um combinado, eles quebraram todos os combinados. E aí, quando eu chamei eles para conversar, eu falei assim: "Olha, isso não tá sendo legal, né? Eu falei para vocês o que eu fazia e eu tô fazendo. Eu falei que eu sabia dirigir, eu tô dirigindo, eu sabia cozinhar, eu tô cozinhando. Agora vocês não, vocês falaram que eu ia poder usar o carro, agora vocês não estão deixando eu usar o carro fora do trabalho. Vocês falaram que eu não ia trabalhar de final de semana, vocês me colocaram para trabalhar de final de semana." E eles falaram: "Ah, tá bom, a gente tá fazendo tudo isso, mas a gente continua dentro das regras do programa, então a gente vai continuar fazendo." Então foi, para mim foi um choque, sabe? Foi, eu fiquei bem chateada, eu não tinha coragem de pedir o rematch, justamente porque foi o que eu falei no começo. A minha agência falou para mim que se eu pedisse o rematch, eu tinha que pagar meu voo de volta. Então, tipo, vai fazendo uma bola de neve, né? Eu fiquei bem chateada, bem depressiva no começo do meu programa de au pair. Foi difícil para mim, eu chorava muito, eu tinha medo, eu não queria voltar, não queria desistir. Eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de estar aqui. E então foi bem diferente, assim, sabe? Eu vim pensando uma coisa e eu também aprendi que muitas das vezes, infelizmente, você é família para eles até quando importa. Entendeu? Não é todas as famílias que são assim, graças a Deus, tem famílias maravilhosas. Eu acredito, eu convivi com famílias maravilhosas, mas opa, uma bomba aqui. Mas, enfim, acontece que tem muitas famílias que também são dessa forma, né? Eles acham, enquanto é conveniente, é a família. Então, e quando não é conveniente, você que tá errada. Você que. Mas isso também foi bom pro meu aprendizado. Tudo, né? Tudo. E até o que é ruim, a gente tem que tirar coisa boa. Então, isso me fez amadurecer mais, me fez ficar mais forte, me fez aprender a viver e a passar por cima das coisas. A gente não pode desistir nem quando tá feio, entendeu? Até porque, por mais feio que esteja a situação, ela vai passar um dia. E vice-versa, né? O mundo tá sempre girando. A gente nunca vai ficar sempre no topo ou sempre lá embaixo. Então, né? Sempre tem a luz no fim do túnel e depois a gente volta, né? Fases ruins e fases boas. Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso. Então, né, mudou coisa sim, foi, não foi do jeito que eu esperava, mas também foi bom, também aprendi muito com isso, não me arrependo de nada. Não é o que vocês pensam, tipo assim, não, quem vem para cá achando que vai brincar com o bebê e vai ser, né, tira e queda, não é tão assim. A gente trabalha bastante, você tem as obrigações da casa que são relacionadas com a criança. Então, eu acho que tem um glamour, porque se você está fazendo um intercâmbio, você teve uma oportunidade, você conseguiu sair do seu país. Como eu disse, aqui o poder de compra é muito maior, você vai poder viajar, você vai poder fazer as coisas. Então, continua sendo um pouco, né, de glamour. Você está tendo uma oportunidade, você está tendo uma abertura, você vai poder estudar aqui. Os cursos, talvez não são os melhores do mundo, mas você tá tendo a oportunidade, você tá fora, você tá tendo a experiência. Então tem sim esse glamour. Mas se você vem pensando que vai ser só glamour, só viagem, só experiência boa, que vai ser maravilhoso, vai ser a família, não. Não, outra bomba, né? 4 de julho tá um pouquinho complicado, mas enfim. É, põe o seu pé no chão se você quer fazer o intercâmbio, tá? É um visto de trabalho e estudo, então não venha só pensando que você vai viajar e aprender inglês. Não veja só vídeos ruins, assim como não veja só os vídeos bons. Veja um pouco de tudo e tire uma base para você vir preparado para cá se você for vir. Porque tem muito trabalho também, não é você não tá vindo para Disney. Você tá vindo para, como eu falei, para trabalhar, estudar e, quando der tempo, ter férias. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que eu também acho muito importante. Eu acho muito importante ter o final de semana off, que é quando você não trabalha o final de semana. Eu acho isso bem importante, ainda mais se o seu foco é viajar. Porque Você vai trabalhar uma média de 45 horas semanais, então é puxado. Se você dividir isso ainda no final de semana, você consegue fazer menos coisas ainda, entendeu? Então eu acho o final de semana sem trabalho, que é o final de semana off, uma coisa válida, super válida, que vocês têm que pedir e conversar com a família isso também. E se tiver coragem, eu não tive, mas a minha família deixou, é de pedir para fazer extra. Que para mim, nossa, me salvou muito. Trabalhei muito, meu Deus, trabalhei muito, mas também pagou muitas das minhas viagens e, como eu disse, o meu carrinho. E acho que é isso, gente. Se você quiser vir, venha. Se você é uma. Acho sim que é uma super oportunidade, igual eu disse. E é isso. Obrigada, Angela, por ter me convidado para falar um pouquinho aqui da minha vida para vocês. E obrigada a quem estiver ouvindo. É isso. Um beijo.
Oi, meu nome é Gabriela, tenho 22 anos e eu estou morando em Laguna Niguel, no estado da Califórnia. E eu sou au pair, que nada mais é que uma babá internacional. Eu tô aqui faz 1 ano e 4 meses. Passei 1 ano em Nova York e já estou há 4 meses na Califórnia. E a Angela me convidou para falar um pouquinho da minha experiência, né? E acho que tem muita gente que me pergunta por que eu escolhi ser au pair, porque, né? E no caso foi porque era um intercâmbio que era mais barato. Era um intercâmbio mais barato e que tinha maior duração. Então foi o que eu escolhi. E é isso. Era um intercâmbio que eu não tinha que me preocupar com ficar pagando alojamento ou comida. Eu tinha tudo isso fácil, né? De fácil acesso, no caso. E eu sempre. Eu gostava de criança, sempre gostei de criança. Educada, no caso, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar com criança e falar assim: ah, acho que esse intercâmbio para mim, eu acho que vai dar certo. E acho que se eu pudesse voltar no tempo e escolher outro intercâmbio, eu ainda assim escolheria o de au pair, porque é uma experiência única. Você aprende muita coisa, você cresce nesse programa. Todas as meninas falam que é. Acho que todas as meninas que vêm para au pair falam isso, mas é muito verdade, sabe? Porque você aprende a ser mais madura, responsável, engolir muito sapo também. Porque não é fácil morar com os seus chefes. Não é nada fácil. Você aprende a ser mais independente, porque muitas vezes você vem aqui e você não conhece ninguém. Literalmente você não conhece ninguém e você tem que aprender a se virar sozinha. E muitas vezes, assim, eu falei: ah, vamos para esse lugar e não tinha ninguém para ir comigo. Então eu ia sozinha e eu me divertia comigo mesma. Então, assim, é um processo que você descobre a gostar de si mesma, a gostar da sua companhia. E aí, quando tem amigas, fica muito mais fácil, óbvio. Eu diria que essa foi a minha maior revelação, assim, morando aqui. Eu ainda acho que eu viajei muito pouco. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer diferentes culturas, as diferentes celebrações que eles têm aqui. Eu ainda tenho que me inserir mais na cultura, eu acho. E eu acho que é um ponto um pouco delicado, porque ao mesmo tempo que você quer se inserir na cultura deles, você não quer deixar a sua de lado, né? Você ainda quer ser bem patriota, bem brasileira. Então é meio um pouco complicado isso. Eu acho que se eu conseguisse falar para mim mesma, se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim mesma: olha, o programa vai ser assim, assim, assado, tornaria as coisas um pouco mais fáceis, né? Porque todo mundo sabe que é o pé passa perrengue aqui e ali, né? Eu acho que se eu voltasse para a primeira família, eu exigiria um carro com gasolina paga, porque faz muita diferença. Mesmo que a gasolina lá não fosse muito cara, fosse, sei lá, 2,40 o galão, faz diferença no seu salário no final do mês, sabe? É um dinheirinho que é pouco, mas ainda assim faz uma diferença quando você quer sair com seus amigos ou comprar alguma coisa legal assim para você. E nessa família eu já tô mais suave, eles pagam a minha gasolina, então faz diferença. Eu acho que também não ter que dar satisfação de todo lugar que você vai, assim, 100% do tempo, faz diferença também. E eu acho que quando eu voltar para o Brasil, eu vou sentir falta da segurança que eu sinto por aqui. Porque aqui eu acho que é muito fácil você simplesmente pegar seu celular e checar o mapa ou responder alguma mensagem sem medo de ser assaltada. E eu amo meu país, eu amo minha cidade, mas esse é um medo que eu sempre tive quando eu estava lá, né? Então, acho que a falta de segurança vai ser um problema para mim quando eu voltar. Mas assim, vou ficar mega agradecida, né? Porque minha família tá lá, meus amigos estão lá. Eu vou sentir falta, claro, da segurança daqui e da facilidade de ir e vir, porque você pode simplesmente pegar seu carro, ir para uma rodovia e assim, descobrir coisas pelo meio do caminho. Eu acho que essa é uma parte muito legal de morar aqui também. Mas assim, eu acho que ainda falta muita informação sobre esse intercâmbio, tanto da parte das agências quanto da parte dos au pairs. Porque, por exemplo, algo que não me falaram foi que a gente teria que pagar o imposto daqui dos Estados Unidos. E eu acho que essa é uma parte essencial, porque é algo que você só descobre aqui, quando as suas area directors, que são as pessoas que meio que cuidam do seu bem-estar aqui, que elas que falam para você, olha, você tem que pagar seu imposto, porque você tecnicamente está morando aqui e você é considerado meio que uma cidadã. E outra coisa que eles não falam muito é que o dinheiro que a gente recebe em dinheiro para completar créditos, né? Fazer um curso na área que você quiser. E as au pairs precisam completar 6 créditos. E algo que eles não falam é que esse dinheiro não é nada aqui, né? Que US$ 500 mal paga um curso bom. E você acaba ficando presa fazendo cursos de inglês que muitas vezes você não precisa. Essa é a parte bem decepcionante, né? Eu acho que aqui eles são muito falsos. Não é bem a palavra que eu quero usar, mas eles não te tratam, eles não são diretos com o que eles estão sentindo. E isso é algo que muitas vezes pode te levar a uma decepção muito grande. Porque a falta de comunicação direta aqui, eu acho que é algo que me irrita muito. Porque eu acho que no Brasil a gente é muito mais direto, a gente fala o que é e acabou. E assim, a gente, claro, a gente é mais sutil e tal, mas a gente ainda assim vai direto ao ponto. E aqui eles enrolam muito no assunto, eles tentam se esquivar e depois eles te mandam mil e uma mensagens realmente falando o que eles pensam. Então, acho que essa falta de comunicação do povo americano é algo que é um pouco frustrante. Não diria que é muito decepcionante, mas é bem frustrante ter que lidar com isso todos os dias. Eu acho que esse intercâmbio me ensinou a ser muito mais paciente, mas ainda assim a levantar minha cabeça e não aceitar qualquer coisa que impõe para mim. Que eu tenho a opção de dizer não se eu não quero fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Muitas meninas não percebem que elas podem dizer não até chegar aqui. E eu acho que eu sempre fui muito pé no chão, cabeça no lugar, então esse intercâmbio, eu nunca fui o que as pessoas chamam de Alice, né? Que acha que tudo vai ser uma maravilha e tal. E eu acho que eu sempre fui bem, bem pé no chão, então eu nunca sonhei alto demais, vamos dizer assim. Eu sempre soube que eu ia vir aqui para trabalhar e ia ser difícil, que muitas vezes eu ia ficar frustrada com o meu trabalho, eu ia me frustrar com morar com os meus chefes, mas ao mesmo tempo eu ia crescer como pessoa. E eu acho que é isso que vale. Eu acho que o intercâmbio é realmente para você sair da sua zona de conforto e testar coisas novas. Eu fiz coisas aqui que eu nunca fiz no Brasil e que eu agradeço a oportunidade de poder, né, experimentar ou experienciar aqui, né? E Eu acho que se existe um glamour de fazer intercâmbio de trabalho, eu acho que sim e não, né? Porque você acaba muitas vezes sendo refém do seu trabalho, porque você fica meio que presa onde você trabalha, mas ao mesmo tempo você tem uma certa liberdade financeira. Você pega, você trabalha, ganha o seu dinheiro e faz o que você quiser com o seu dinheiro, né? Mas, né, cada um é cada um. Eu acho que eu não tenho muito glamour no meu caso. Eu acho que todo mundo que me pergunta, eu falo a verdade, falo, olha, tô trabalhando pra caramba, não sempre estou feliz, né? Às vezes tem dias que são bons, tem dias que são ruins. Mas no geral a gente acaba seguindo em frente, como se fosse qualquer outro trabalho que tem um contrato. E eu acho que intercâmbio de au pair é muito válido para que para as meninas ou meninos que querem crescer, querem ter outra experiência. E que ainda assim, eu acho que você tem que vir. Porque não adianta eu falar da minha experiência, eu acho que você tem que viver a sua. E mesmo que não dê certo, eu conheço muitas meninas que o intercâmbio não deu certo, elas voltaram para o Brasil e tá tudo bem, porque você tentou, você foi lá, você experimentou, você falou, é, realmente não é para mim, e segue o baile. Volto para o Brasil e tá muito mais feliz lá. Eu acho que você tem que ter a cabeça muito forte e você tem que também, como eu posso dizer, você tem que abrir mão de muitas coisas também. E tem gente que não consegue lidar com isso. E eu estou parecendo um pouco preconceituosa, eu acho que é assim, né? Mas é que é muito, esse é um programa muito difícil e esse é algo que as agências não falam antes da gente vir, é que você tem que abrir mão de muita coisa também. E é difícil, é muito difícil. Então, eu acho que se você tá afim de ser au pair, vem. Aproveita. Tenta, sabe, aproveitar ao máximo a sua experiência, o seu ano ou seus 2 anos aqui. E é isso. Eu agradeço muito a minha família por ter apoiado essa minha decisão, os meus amigos que não desistiram de mim, mesmo quando eu demoro 1.000 anos para responder. E é isso, eu agradeço a Ângela também por deixar eu falar um pouquinho da minha experiência. Obrigada, amiga, te amo. E é isso. Um beijo para todos. Obrigada. Tchau, tchau.
Olá, pessoinhas. Meu nome é Camille da Rocha, moro em Woodbury, na região de Long Island, de Nova York, e sou formada no curso de comissária de voo, que é meu principal objetivo de vida. E é esse objetivo de vida que me trouxe a este intercâmbio, onde estou há 1 ano e 4 meses, e eu sou uma au pair. O inglês e a necessidade de aprender uma nova língua, tudo isso gira em torno desse objetivo. Um dia trabalhar em algo que eu amo, viajando pelo mundo, conhecendo novas culturas, amigos e lugares. Sempre foi um sonho meu desde pequena. E o inglês me trouxe a este sonho de um intercâmbio. Mas todos aqueles que têm ou tinham um sonho de um intercâmbio, assim como eu sempre tive, sabe que não é barato. E eu não venho de uma família rica. Então eu precisei batalhar muito para juntar um dinheiro. Mas ainda assim, o dinheiro que eu juntei não foi o bastante para fazer um intercâmbio de estudo, que seria aquele que eu somente viria para estudar, moraria talvez num college, essa é aquela coisinha mais chicosa, né? E basicamente, pelo que eu me lembro, gira em torno assim, o valor de 12 a 16 mil, que seria ficar apenas 3 meses nos Estados Unidos. Então, era algo impossível. Então, conheci o au pair, um intercâmbio onde eu poderia estudar, trabalhar, viver com uma família americana e conhecer essa cultura assim, fielmente, morando numa família americana. E então, corri atrás de tudo que as agências de au pair exigiam. Peguei, né, a minha carteira de habilitação com 2 meses e meio. Foi um recorde, assim, na minha família. E aí tive perrengues no inglês já desde o início, com a agência, né, nas entrevistas. Estudei sozinha, aprendi tudo que eu sabia antes de chegar aqui, foi tudo sozinha. E aí fechei meu MEC, aí fui aprovada na agência. Beleza? Tive meu MEC. Tive meu MEC cancelado, fechei outro MEC. Aí tive meu visto negado. Aí expulso, fui expulsa da agência, que não citarei o nome, né? E depois de expulsa, ainda tive que brigar muito para ter meu dinheiro de volta. E aí tive que guardar, assim, sempre digo, ter uma caixinha ali no cantinho, assim, do meu coração ou da minha cabeça, onde eu guardo os meus sonhos. E aí eu tive que ir ali guardar a minha ansiedade e o meu sonho de ser, né, au pair um pouquinho. Porque eu poderia recomeçar somente após um ano, depois de ter tido meu visto negado, de ter sido, né, toda essa mão aí. Aí, este fato ocorreu em 2017. Então, em 2019 foi quando eu embarquei com uma nova agência, um novo match. Mas com os pezinhos no chão, não tão Alice como nós au pair sempre dissemos. Sempre dizemos, né? E meus pés, eu acredito que ficaram mais assim no chão. Eu digo isso porque Deus me provou que a pressa e a ansiedade de nada vale. Acontece tudo no tempo certo. E hoje eu agradeço. Se eu pudesse voltar no tempo, ainda teria escolhido estar onde estou. Pois na verdade eu acredito não ter sido uma escolha minha, e sim de Deus. Minha maior conquista desde que iniciei essa etapa de vida é os aprendizados. Aprendi a me contentar com minha presença, se divertir comigo mesma. Aprendi a dar mais valor para minha cultura, para a nossa cultura brasileira, para minha família, meus amigos, meu namorado. Estando onde estou hoje, me mostrou que eu posso tudo aquilo que eu quero e mereço. Só basta acreditar e lutar muito, né? Correr atrás. Infelizmente ou felizmente, né? Porque só Deus sabe os motivos. Eu não viajei muito aqui nos Estados Unidos e até mesmo fora. Eu fiz apenas um cruzeiro. Então, terei alguns objetivos, assim, alguns lugarzinhos que sempre foram meus sonhos de conhecer, guardadinho na minha caixinha, né? Minha caixinha famosa. Para um futuro. Talvez isso seria algo que eu teria me dado de dica lá no passado. Tipo, não deixe aquela viagem para depois, pois você não sabe se o depois chegará e poderá, né? Um exemplo que é coronavírus, né? Outra dica seria para ser mais firme nas entrevistas, antes de fechar o match. Mas até mesmo como eu disse, eu agradeço a Deus por onde estou, mas teria sido mais firme em aquilo que eu procurava em uma família. Pois hoje, estando no segundo ano, vejo que minha sanidade mental agradeceria, sabe? Se eu tivesse exigido mais um fim de semana, mais os fins de semana off, feriados off, ter certeza que o carro sempre estaria disponível para mim. Coisinhas assim que pesam, sabe? Quem é au pair sabe que pesa, principalmente no segundo ano, qualquer coisinha pesa demais. Porém, para todo, né, para todo mal, tem seu lado bom. E eu não trocaria minha host family, pois foi ela que me deu o presente de conhecer a minha kit, que me deu o presente de cuidar, amar e viver com a Parker. E eu realmente amo a minha host kit. Amo de verdade, como se ela fosse minha. Ela é do meu coração. Meu coração tem ela até como um filha. Ela é meu tudo. E será a minha saudade eterna quando tudo isso acabar. Mas é a vida, né? Já viemos sabendo que este momento chegará, que o momento iremos de volta ou não, Temi. Mas isso é outro caso, meninas que ficam com visto de estudante ou de turismo, enfim. Mas eu realmente não sabia que eu podia amar tanto uma pessoinha que não é nada minha, não tem meu sangue. Enfim, minha dica para qualquer ser humano que vai realizar um sonho, e este sonho te leve para longe de seus amores, de suas famílias e amigos, enfim, é se conecte com você mesmo, sabe? Se conheça, se faça feliz. Pois essa foi uma das melhores coisas que aprendi. Me amar real, sabe? Me amar realmente. Não digo apenas daquele amor próprio por uma relação tóxica ou algo assim. É se amar para se bastar, sabe? Que a saudade continue a sentir, porque isso é óbvio, sempre sentirá a falta. Mas não deixar a solidão da falta deste deixar para baixo. Obviamente, tem dias, semanas, até mesmo meses, que se necessita de apenas um abracinho, conforto que só as pessoas que nós amamos e que nos amamos conseguem nos dar. Mas você aprenderá que poderá viver sozinha e feliz. Ah, para as meninas e meninos que estarão nesse mesmo intercâmbio, eu desejo mais força, porque, gente, não é fácil. Viver com os chefes, viver num local que não é sua casa de fato. E tem uma frase que eu sempre lembro que é: sinta-se em casa, mas lembre-se, não é sua casa real, é para o au pair. E não é fácil, não é intercâmbio fácil. Então você sente sim mais a homesick por esse fato, que eu acredito que a agência poderia conversar mais, ter um auxílio melhor para meninas, ser mais próximas assim das au pair do que da host family, né? Que normalmente acontece é eles ficarem mais ao lado da host family e ter aquele mais suporte mesmo, sabe? E até mesmo te contar que você pensará em desistir 1 bilhão de vezes. E 1 bilhão de vezes você sairá e se sentirá mais forte em saber que não, eu posso e eu consigo. Ou até mesmo no 1 bilhão e 1 vezes, você realmente desistir, eu te digo, você continuará a ser forte. Porque eu acredito que quem desiste é mais forte ainda por saber o seu limite, saber que chegou o seu momento, que tudo tem seu momento de acabar. E tu saber que não precisa necessariamente acabar o primeiro ano, ou acabar 1 ano e 6 meses, ou 1 ano e 9 meses, ou os mais 12 meses, sabe? Os 2 anos ali. Eu acho que se você saber, chegou o meu momento de dizer, acabou, quero voltar para minha casa, quero voltar para minha família, você com certeza se sentirá, você será bem mais forte. E outra coisa que vocês precisam saber é: esse país ou qualquer outro país que você vá, vá com os pés no chão, pois nenhum país será igual ao seu. Eu digo isso pelos pontos positivos, tá? Que nosso Brasil tem. Aqui nos Estados Unidos, minha maior decepção foi com os americanos. Eles são, eu sinto assim, tá? É um ponto meu. A minha opinião é que eles são umas pessoas muito frias. E eu sinto falta do calor, do amor do brasileiro, sabe? São frios e chatos, digamos assim. E isso me fez amar mais o povo brasileiro. E eu levarei isso de bom para lá, o amor e o valor que hoje eu dou ao Brasil. E assim eu aprendi. Eu ainda não sei de fato no que esse programa me transformou. Obviamente é em ser alguém mais forte. Eu me sinto mais forte, com certeza. Em saber que tudo posso, com garra eu posso, que eu posso chegar a qualquer lugar, que eu posso ser o que eu quiser. Que a solidão às vezes faz muito bem, mas eu ainda não sei de fato todas as mudanças, sabe? É engraçado, porque eu me sinto diferente. Outra cabeça, outros pensamentos. Então acredito que apenas amadureci tipo, uns 10 anos em apenas 1 ano e 4 meses. Por isso, quando você embarca em algo desconhecido, para viver com um desconhecido, falar uma língua até então um pouco desconhecida, para mim era bem desconhecida, te faz desejar, querer, imaginar, o que seja. Como eu disse anteriormente, nós aprechamos de ser Alice, pois é o acreditar que tudo será perfeito e fácil, que nossa, vai ser muito moleza. Ou talvez podemos até dizer que isso seria ser positiva, talvez, mas deve ser um positivo com os pés no chão. Por favor, lembre-se, pés no chão. Pois não foi tudo como eu desejei, imaginei, nem quis. Pois no au pair você não recebe tão bem, então, consequentemente, você precisa fazer escolhas, ter seus objetivos bem alinhados. Como a minha hoje, meu hoje em dia, meu objetivo é guardar dinheiro, levar dinheiro para o Brasil. E eu tenho que escolher entre comprar aquilo, talvez marcar uma viagem quando o corona, né? Mas não, hoje é o guardar o dinheiro. Então, é isso mesmo. A família também não foi bem o que eu desejei. Mas isso é outra coisa, né? Eles foram muito bons para mim num ano, quando um ano é bem mais fácil, que é quando você chega, você realmente tolera certas coisas, você não liga para certas coisinhas pequenas. Sempre me trataram muito bem, mas nada é perfeito. Está passando um trem agora, então desculpe. Mas voltando, nada é perfeito, nem ninguém. Então, com toda certeza, esse intercâmbio não tem aquele glamour que as pessoas do Brasil, aqueles que veem os seus stories no fim de semana, quando você está num lugar lindo, bonito, aproveitando, eles acham que é tudo fácil, mas não é. Então, apenas acredite, vá e faça, que lá no final vai valer a pena, eu tenho certeza. Então é isso, galerinha. Obrigada, minha amiguinha, por me convidar para fazer este áudio para você. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado, tenham entendido. E desculpa qualquer coisa, desculpa se eu falei demais. E espero que vocês gostem. Obrigada e um beijão. E me siga no Insta, arroba Camille da Rocha.
Olha eu aqui de novo. Muito obrigada por ter participado desse episódio. Sério, você é um anjo. Ah, não se esqueça de compartilhar no seu Instagram, que está me ouvindo, e marcar o Pausa para a Série, que eu irei repostar sua ótima escolha de hoje no meu story, beleza? Matacunda, né?